Trabalhei como vice-xerife em um grande condado rural em Oklahoma há alguns anos. E experimentei algo numa noite que, até hoje, me dá calafrios quando penso nisso. E defini um curso de eventos que mudaria minha vida para sempre. Eu guardei isso profundamente em minha mente desde então, tentando de certa forma enterrar tudo no passado e seguir a vida. Mas neste fim de semana, eu estava mexendo em uma caixa de eletrônicos velhos que tenho e, quando vi aquela velha câmera digital na caixa, tudo veio à tona. Mesmo que já se tenha passado alguns anos, eu não conseguia me livrar da sensação desconfortável e assustadora enquanto deitava na cama ontem à noite, enquanto as memórias daquela noite passavam na minha mente. Durante a época deste evento, eu morava com dois colegas de quarto e um deles estava prestes a se casar com uma amiga do ensino médio. Eles estavam prestes a ter sua festa de noivado em um sábado e, embora eu tivesse que trabalhar o dia todo, eu disse a eles que estaria em casa por volta das 21 horas e iria à festa, pois muitos dos nossos amigos do ensino médio estariam lá e eu estava muito ansioso para isso. Até minha ex-namorada, Andrea, do ensino médio, estaria lá, e eu estava realmente esperando por um reacender do romance entre nós. Aquele sábado foi bastante tranquilo em termos de trabalho, e a empolgação foi crescendo conforme o final do dia se aproximava, pois eu tinha apenas 2 horas restantes no meu turno e mal podia esperar para sair e voltar para casa. O xerife me ligou pelo rádio e queria saber se eu poderia ir para uma cidade na parte noroeste do nosso condado atender uma denúncia anônima.
Olha, isso vai soar um pouco estranho, mas uma mulher ligou de uma casa perto da cidade em questão e disse que um helicóptero estava voando ao redor de sua casa, iluminando suas janelas.
Eu apenas respondi, atendendo o dever um pouco desanimado pela distância da denúncia, pois não queria me atrasar para a festa. Ah, ok, estou a caminho. E sabia que não havia muito que eu pudesse fazer sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, fiquei muito intrigado e animado para atender a ocorrência, pois um helicóptero iluminando janelas de uma casa do interior da tarde e da noite não é algo muito comum de se ver em lugar nenhum. Esta cidade ficava uns bons 20 minutos de carro da minha localização atual, e esperava que ainda estivesse lá quando eu chegasse, porque eu nunca tinha ouvido falar de algo assim antes, e realmente queria ter uma boa história para contar quando chegasse em casa mais tarde. Eu estava a cerca de 5 milhas de distância quando cheguei à colina, e pude ver as luzes da cidade à minha frente. Essa senhora que ligou morava a cerca de 1,5 km da cidade, e sua casa ficava em uma grande área, que tinha sua própria entrada que corria por cerca de 800 metros até encontrar a estrada principal. Estava muito coberto de vegetação e árvores naquela área, mas eu sabia que poderia ver a casa da estrada principal e esperava ver este helicóptero que estava iluminando a casa. Eu estava agora a cerca de 400 metros da casa e tinha uma visão clara daquele ponto. Pude ver um longo feixe de luz iluminando sua janela do último andar e o feixe se estendia para cima, cortando qualquer traço de escuridão que estivesse ao redor da casa. Eu não queria que o piloto me visse e apaguei todas as luzes do meu carro, e quando ia me aproximando mais e mais, foi aí que a realidade me atingiu. Eu tinha servido na marinha em uma estação aérea naval e vi muitos helicópteros indo e vindo. E como todos que já testemunharam helicópteros sobrevoando sabe, eles são barulhentos como o inferno. O problema que eu tinha no momento era que não havia nada além de silêncio. Nenhuma luz estroboscópica, nenhum som de hélice, nada além da luz. O cabelo na parte de trás do meu pescoço começou a se arrepiar quando me aproximei da casa. Abri a porta do carro e caminhei lentamente até a casa. Eu podia ver luzes no andar abaixo da casa e no andar acima estava escuro, exceto pelo facho de luz. Cheguei à porta e bati várias vezes, mas a senhora não veio. Eu gritei, "Aqui é o vice-xerife, a senhora está aí?" E nada. Resolvi voltar para o carro e anunciar no alto-falante, apesar de não ser a escolha mais sábia dada a situação em que me encontrava no momento. E quando comecei a caminhar em direção ao veículo, a luz se fixou em mim e me seguiu por todo o caminho. Meu coração estava acelerado e eu tinha um buraco no estômago. Eu nunca tinha experimentado algo assim em toda a minha vida. Peguei o alto-falante e disse:
Senhora, aqui é o vice-xerife. Por favor, venha até a porta.
E foi nessa hora que a porta da frente se abriu e uma senhora muito assustada veio correndo até mim. Ela me disse que lamentava não ter vindo quando eu bati, mas ela estava na cozinha ao telefone com o filho quando eu estava na porta. Mas ela estava com muito medo de se mexer porque ouviu que pareciam passos no segundo andar e ela estava morrendo de medo de passar pela escada. Ela disse que quando me ouviu no alto-falante, os passos pararam e então decidiu correr o mais rápido que pudesse. A essa altura, a luz havia se fixado de volta na casa e nós dois ficamos parados olhando para ela. Perguntei se ela já tinha visto algo assim antes e ela disse que não. Eu estava bem. Eu também jamais havia visto algo assim e não fazia ideia do que fazer. Estendi a mão pela janela aberta do meu carro e apontei meu holofote para ver o que quer que estivesse do outro lado do feixe de luz, e mal consegui distinguir a ponta do objeto. Parecia a extremidade dianteira de um submarino, preta e pontiaguda, mas não consegui ver mais nada, pois minha luz não era forte o suficiente para ver a outra extremidade. Nós meio que sentamos lá, coçando nossas cabeças até que, brincando, eu disse que pegaria meu alto-falante e mandaria a coisa embora. Ela me perguntou se eu não deveria atirar. E eu disse que não, porque poderiam atirar de volta em nós. Peguei o alto-falante e anunciei:
Escute, eu não sei o que você é ou por que está aqui, mas deixe essa senhora em paz e siga seu caminho.
Nós dois meio que rimos. Mas a risada se transformou em choque quando a luz de busca se apagou e mal podíamos distinguir o contorno do objeto no céu. Ele ficou lá por cerca de 10 segundos e então lentamente começou a se afastar para o norte. Eu só podia vê-lo se movendo enquanto estava bloqueando as estrelas atrás dele, e depois de um minuto ou mais, parecia ter desaparecido completamente no horizonte. A senhora certamente estava morrendo de medo e realmente não queria voltar para dentro de sua casa, mas eu disse a ela que iria com ela e vasculharia cada quarto para que ela ficasse em paz e conseguisse ter uma noite tranquila. A casa estava quieta e vazia de quaisquer seres exceto nós, e eu disse a ela que se precisasse da minha assistência novamente, ligasse imediatamente, porque, mesmo que eu não estivesse de plantão naquele momento, outro policial responderia ao chamado. Ela me agradeceu e comecei a me dirigir de volta ao gabinete do xerife. Tive essa sensação estranha e avassaladora enquanto dirigia de volta para a estrada. Depois de encerrar o chamado, decidi que iria dirigir até a pequena cidade, pegar uma bebida e recuperar o fôlego por um minuto. Quando entrei na estrada principal da cidade, pude ter uma visão completa da casa da senhora. E foi neste momento que percebi que o objeto estava de volta. Lembrei que eu estava com minha câmera digital guardada em minha bolsa. Entrei em contato com o xerife pelo rádio e disse a ele que estava retornando ao endereço do chamado anterior, que o problema havia retornado. Pedi ao xerife para enviar reforço, mas infelizmente não havia tantos policiais assim para que fosse mandado reforço naquele momento. Ele teria que enviar outra unidade que estava localizada em outra região. Levaria horas até que eles chegassem e, pela urgência, eu não tinha como esperar. Eu voltei para a estrada. Estava com um pouco de medo de enfrentar aquela coisa vinda diretamente de um filme de terror e, quando cheguei ao local, pude ver a luz novamente clara como o dia iluminando a casa. Eu pulei do meu carro e coloquei a câmera no teto e apontei bem para a área do feixe de luz. Esta câmera era bem avançada e me custou uma pequena fortuna, mas, comparada à tecnologia de hoje, seria bastante desatualizada. Tirei uma foto normalmente e não consegui ver nada, e comecei a ajustar a exposição e tirar fotos até conseguir distinguir o contorno do objeto. Havia aquela forma familiar como a extremidade dianteira de um submarino, e eu ainda só conseguia distinguir a parte da frente de onde a luz vinha, pois a outra extremidade ainda não era visível. Eu estava feliz por ter capturado na câmera e ter algo para provar o que estou vendo quando fosse contar essa história para alguém. Eu pulei de volta para o carro e cheguei até a garagem dela. E eu podia vê-la perto de seu carro com itens por todo o chão. E ela estava freneticamente tentando reuni-los e colocá-los em seu veículo. Ela estava em um estado de pânico total, e eu fiz o meu melhor para acalmá-la, mas suas mãos estavam tremendo tanto que eu disse para ela dar um passo para trás que eu pegaria suas coisas e colocaria no carro. Ela disse que tinha ido para seu quarto e estava se preparando para ir para a cama, quando seu quarto inteiro se iluminou e ela ouviu batidas no telhado. Ela disse que pulou da cama e pegou algumas coisas apressadamente e planejava ficar na casa de seu filho naquela noite. Eu disse a ela que provavelmente era uma boa ideia e que a seguiria até lá para ter certeza de que ela estaria segura. Quando terminamos de pôr seus pertences no carro, a luz se apagou novamente, mas, com medo que a coisa voltasse, encorajei a senhora a continuar. Saímos daquela garagem e, felizmente, o filho dela morava bem perto da estação e consegui levá-la até lá sem mais problemas. Seu filho estava muito confuso com tudo isso, especialmente agora que sua mãe e um deputado estavam em sua casa, ambos claramente abalados pelos acontecimentos. Ela me agradeceu pela ajuda e eu fui embora, tão abalado quanto a senhora pela figura que perturbou sua noite. Antes de voltar para casa naquela noite, terminei alguns relatórios e conversei um pouco com os colegas da delegacia. Os dois ficaram nervosos e assustados, especialmente depois que eu mostrei a eles a filmagem da câmera. Eu morava a cerca de 20 minutos da delegacia, e quando meu turno acabou, fui para casa. Eu estava a todo custo me apressando para chegar o mais rápido possível à festa, mas os eventos da noite ainda estavam fortemente em minha mente. Esta área em que eu estava dirigindo é bem plana, e você pode ver quilômetros em cada direção quando parei em um dos sinais de parada que estavam nessa rota. E quando o fiz, vi uma visão familiar. A cerca de 2 milhas ou mais, pude ver um feixe de luz brilhando sobre o que pensei ser um campo ou pasto. Ele estava vagando lentamente em minha direção, e não tinha certeza se deveria pisar no acelerador ou esperar e ver o que ele fazia. Estupidamente esperei para assistir porque minha curiosidade estava me matando naquele momento. Lembro-me de sair do carro e caminhar até a cerca de arame farpado que percorria toda a extensão da estrada. À medida que o objeto se aproximava, eu podia sentir uma batida no fundo da minha garganta e percebi que era meu coração. Estava prestes a sair do meu peito e a próxima coisa que me lembro foi acordar com uma dor intensa. Eu estava de costas e meu braço estava enroscado no arame farpado. O objeto havia sumido e meu carro ainda estava ligado, mas eu tinha alguns cortes externos que estavam sangrando. Voltei para meu carro, abri o kit de primeiros socorros, consegui parar o sangramento e fechar as feridas. Eu não tinha ideia naquele momento se a ansiedade me fez desmaiar ou se eu tinha sido afetado de alguma forma pela nave. Eu não queria saber naquele momento, eu só queria chegar em casa. Voltei para casa atordoado e fui consumido por uma sensação estranha. Eu finalmente parei na minha garagem e peguei minha bolsa e pendurei meu rifle de volta no meu pescoço. Antes que eu abrisse a porta da frente, eu pude ouvir risadas e conversas do lado de dentro, e sabia que assim que eles me vissem, eles pensariam que eu tinha me metido em alguma coisa séria no trabalho ou sofrido algum acidente. Eu lentamente abri a porta e joguei minha bolsa no chão, e ouvi um alto "Oh meu Deus!" Lane, meu colega de quarto, veio correndo até mim e disse:
"O que diabos aconteceu? Você está bem?"
"Aconteceu algo que poucas pessoas irão acreditar se eu contar. Apesar disso, eu estou bem", eu disse com um semblante de dor em meu rosto.
"Deixe-me ver suas feridas. Não posso deixar que elas infeccionem. Claramente você não está bem, cara."
E nós caminhamos até a pia da cozinha, onde ele me ajudou a tirar o embrulho e limpar os arranhões. Ele me disse que eu provavelmente estava bem e poderia apenas enfaixá-lo sem pontos, e eu fiz exatamente isso. Todos os convidados estavam se aglomerando ao meu redor, tentando descobrir o que aconteceu, e eu apenas sentei pensando se deveria contar a eles ou não. Eu disse a eles que não iriam acreditar, mas eu os contaria sobre a história. Minha ex-namorada, Andrea, sentou-se ao meu lado e eu me vi muito confortável com isso, e basicamente retransmiti todos os detalhes dos eventos daquela noite. Todo mundo ficou sem palavras, e eu poderia ter ouvido um alfinete cair com o silêncio que se seguiu, até que meu colega de quarto formou um grande sorriso no rosto e disse:
"Haha, de jeito nenhum, cara, você tá apenas brincando com a gente."
Eu disse a ele que imaginei que diriam isso, mas estavam prestes a mudar de ideia porque eu tinha provas do que vi. Enfiei a mão na minha bolsa e tirei minha câmera, e disse a eles que, se todos quisessem ver, que me seguissem até meu quarto. Todas as 5 pessoas se alinharam atrás e me seguiram até lá. Andrea e as 2 outras garotas estavam falando sobre como estavam assustadas, e meu colega de quarto ainda estava cético. Eu conectei a câmera na TV e mostrei as fotos e vídeos para eles. Todos no quarto ficaram em silêncio, atordoado, com os olhos arregalados e bocas abertas. A primeira pergunta que eles tinham era se a coisa me seguiu até em casa.
"Poderia", eu disse.
Todos meio que olharam um para os outros e de volta para mim. Eles me perguntaram o que planejava fazer em seguida, e eu não disse nada. De jeito nenhum ia publicar essas fotos e provavelmente nunca mais falaria sobre isso. Eu não queria ser aquele cara louco que via e interagia com OVNIs, e logo após isso apareceria em documentários no Discovery. Acho que todos entenderam. Desliguei a câmera e joguei de volta na minha bolsa. Embora todos estivessem pedindo cópia das fotos, eu disse que pensaria mais sobre isso. Todo mundo estava morrendo de medo e não iam embora tão cedo. Acho que eles estavam com medo de sair andando e uma luz brilhar sobre eles.
"Ah, não!"
Andrea gritou. Perguntei a ela o que havia de errado e ela disse que estava na casa de seus pais naquela noite porque eles estavam fora da cidade e tinham cães que precisavam de cuidados. Ela estava implorando para que seus amigos fossem com ela, e nenhum deles se voluntariou com medo da tal luz. Eles estavam tão assustados. Eu disse a ela que ficaria feliz em ir com ela e talvez ficar com ela. Ela ficou feliz com a ideia e aceitou de bom grado minha oferta de ficar com ela. Ela esperou que eu tomasse banho e me trocasse e, ainda com aquela sensação horrível e assustadora, fiz questão de pegar minha bolsa e arma de serviço. Estava desconfortavelmente escuro lá quando chegamos e eu a segui pela garagem até a casa. A casa também estava escura e fria por dentro, e eu simplesmente não conseguia me livrar da sensação assustadora que tive a noite toda. Eu disse a ela que dormiria no sofá ou em qualquer outro lugar, mas ela disse que de jeito nenhum e que dormiríamos juntos em seu antigo quarto. E foi isso. Nós dois fomos para a cama durante a noite e ela me perguntou se tudo o que eu disse realmente aconteceu. Eu disse a ela que sim, e de jeito nenhum fingiria isso só para assustar a ela e todos os outros. Eu tive um pouco de dificuldade em adormecer, mas finalmente consegui. E acordei por volta das 3 da manhã, sozinho na cama. Achei que talvez ela tivesse ido ao banheiro, mas depois de uns 15 minutos, decidi me levantar e ver onde ela estava. Acendi as luzes do quarto dela, depois do corredor, e chamei seu nome. Nenhuma resposta. Fui até a sala e ouvi a porta dos fundos se abrir, e ela me disse para sair com ela. Perguntei a ela o que havia de errado, e ela disse que estava com problemas para dormir porque só conseguia pensar na minha história e queria ver por si mesma. Fiquei meio surpreso, considerando o quão assustada ela estava no início da noite. Ela perguntou se eu a levaria de volta para a mesma área em que via a nave, porque ela precisava ver com seus próprios olhos. Eu não queria voltar a esta hora, porque esta noite tinha sido bastante movimentada. Mas ela pressionou, e eu realmente queria me envolver com ela novamente. Então concordei. Entramos na minha caminhonete e começamos a viagem de volta para a parte rural e escura do condado. E eu estava secretamente esperando que não víssemos nada e pudesse finalmente deixar essa noite para trás. Depois de meia hora, chegamos ao cruzamento onde eu parecia ter desmaiado. Estava escuro e silencioso, e mostrei a ela a parte da cerca em que cortei meu braço. Ficamos ali olhando para o céu até as 4:30 da manhã. Eu disse a ela que o que quer que fosse, agora provavelmente já se foi e deveríamos voltar. Partimos para a caminhonete e meu estômago caiu quando a ouvi gritar. Ela estava apontando para um grande campo aberto onde olhei e vi três luzes azuladas movendo-se acima da terra. Eles estavam circulando um outro em um movimento rápido a cerca de 100 metros de nós e se movendo direto para nós. Eu disse a ela que não era uma boa ideia ficar ali e que precisávamos ir agora. E antes que pudéssemos nos virar para chegar à caminhonete, toda a área havia sido iluminada por uma luz ofuscante. E em seguida, o que parecia ser o som de uma pequena explosão de trovão. Não me lembro muito depois disso, exceto acordar sentado na minha caminhonete, com Andrea ao meu lado. O sol já estava acima e o relógio marcava 6:55. Ficamos ali por alguns minutos em silêncio, olhando ao redor, imaginando o que aconteceu nas últimas 2 horas. Ela perguntou se eu a levaria de volta para casa e eu disse que sim, porque eu também precisava descansar. Eu só queria chegar em casa e dormir, e era tudo que eu conseguia pensar. Eu a levei até a casa dos pais dela e tive que acordá-la quando chegamos. Ela saiu da caminhonete e olhou para mim esperando que eu tivesse algum tipo de resposta para as perguntas em nossas cabeças, mas eu não tinha. Nós dois concordamos em nos encontrar na hora do almoço e tentar entender tudo. Eu dirigi para casa em transe e parei na garagem para ver um veículo desconhecido, e meu carro de patrulha havia desaparecido. Saí da caminhonete e olhei em volta pensando que meu colega de quarto poderia ter movido meu carro para a rua, mas não estava em lugar algum. Mas no fundo eu sabia que ele não faria isso porque ele sabia que não tinha permissão para dirigi-lo e certamente não teria movido sem me dizer primeiro. Caminhei até a porta da frente e minha chave não funcionou depois de tentar várias vezes. Bati na porta para tentar acordar meus colegas de quarto e fiquei surpreso quando um homem que eu nunca tinha visto antes escancarou a porta exigindo saber por que eu estava em sua varanda tão cedo pela manhã. Perguntei o que diabos ele estava fazendo na minha casa e ele tinha esse olhar estupefato em seu rosto. Ele perguntou se eu tinha bebido porque ele morava aqui há 15 anos e se eu não saísse ele ia chamar a polícia. Eu disse a ele que estava em minha propriedade e tirei minha carteira para mostrar meu crachá de identidade. Olha, eu sou o xerife do condado de Summit, expliquei. E ele perguntou onde que era isso. Eu disse a ele que é o condado em que estávamos agora. Ele apenas riu e disse que eu deveria estar no estado errado e me disse para largar as drogas e o álcool e mais uma vez me disse para sair de sua propriedade. Voltei para a caminhonete para ter certeza de que eu estava na casa certa, e com certeza estava, mas as coisas estavam diferentes. A pintura da casa havia mudado, e o jardim da frente tinha um paisagismo muito diferente. Como diabos isso aconteceu? Eu pensei. Peguei meu celular e tentei ligar para meu colega de quarto, mas outra pessoa atendeu. Tentei ligar para meu outro colega de quarto e não houve resposta. Um homem que eu nunca tinha visto antes saiu da casa dos meus vizinhos com 2 crianças que pareciam estar saindo para o culto na igreja. Que diabos está acontecendo aqui? Imediatamente pensei em Andrea. Corri de volta para a casa dos pais dela para encontrá-la parada na calçada na rua de sua casa, chorando. Ela me disse que sua chave também não funcionava, nem o código da porta da garagem, e quando ela tentou abrir a janela em seu quarto, ela ouviu um grito de uma criança. Ela disse que um homem saiu pela porta da frente com uma pistola e disse para ela sair de sua maldita propriedade antes que ele chamasse a polícia. Ela disse a ele que era a casa de seus pais, e ele olhou para ela como se ela fosse louca, antes de reiterar a ameaça de chamar a polícia. Ela disse que olhou pelas janelas da porta da garagem e seu carro não estava lá. Eu disse a ela para entrar na caminhonete e que tentaríamos de alguma forma resolver isso. Expliquei a ela que tive a mesma experiência. Meus companheiros de quarto se foram e uma família diferente estava morando em minha casa. Tentamos ligar para todos que conhecíamos apenas para encontrar números errados ou números que não existiam. Liguei para o escritório do xerife na esperança de que alguém familiar respondesse, mas infelizmente fui informado que nenhum delegado com meu nome trabalhava lá. O nome do xerife era alguém que eu nunca tinha ouvido falar, e até mesmo o policial da delegacia que me atendeu era um desconhecido para mim. Dirigimos um pouco sem saber o que fazer, e por trabalhar na aplicação da lei, eu sabia que se tivesse ido à polícia e explicado o que havia acontecido conosco, eles pensariam que éramos loucos. No entanto, ambos percebemos que estávamos sozinhos em um lugar estranho, mas ao mesmo tempo familiar, sem nada. Andréa estava chorando. Eu tentei o meu melhor para consolá-la, mas eu também mal conseguia aguentar. Já se passaram 15 anos desta experiência e tivemos que começar do zero. Com o passar dos anos, notamos que muitas coisas eram as mesmas aqui, mas também algumas eram diferentes, como empresas e nomes de marcas. Até o decalque da concessionária onde comprei minha caminhonete era um lugar que não existia aqui. Costumávamos dirigir à noite no campo, esperando que a nave voltasse e nos levasse para casa, mas nunca mais a vimos. Todas as provas de treinamento, estudo e trabalho duro que nos levavam a nossas posições em nossas antigas vidas se foram. Ficamos juntos e acabamos nos casando, sobrevivendo o melhor que podíamos com o pouco que tínhamos e, com o tempo, nos reerguemos e estamos criando uma família. A vida foi difícil por muitos anos tendo que recomeçar, mas nós fizemos isso e tinha quase completamente esquecido de tudo quando decidi limpar o armário neste fim de semana e abri aquela velha caixa de eletrônicos e vi aquela câmera digital ali. Eu não disse nada para Andréa, porque tudo isso já tinha sido difícil o suficiente para ela, e foi apenas alguns anos atrás que ela parou de acordar chorando no meio da noite. Sentei-me e pensei várias vezes se deveria conectar a câmera e ver se as fotos ainda estavam lá, mas ainda não tive coragem de tentar.